Salve, salve, amigos da Retina Pro. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Estamos aqui, né, diretamente de todas as plataformas, para trazer um pouquinho sobre a importância da saúde ocular na sua vida, na vida dos seus familiares e de todos que os rodeiam, né? Para quem não me conhece, sou o Dr. Luciano Norá, sou médico oftalmologista, especialista em doenças da retina, cirurgião de catarata e de retina, né? Então, para quem não me conhece, eu sou paraense, sou formado na Universidade Federal do Pará, tenho especialização em retina e catarata pelo Instituto Suel Abujamra em São Paulo. Mas com muita muita honra que faço parte desse time sensacional de especialistas em oftalmologia da Retina Pro. Então, com muito orgulho que faço parte dessa clínica que tem excelentes médicos, e hoje teremos uma médica excelente para falar sobre um tema muito pedido aqui por todos vocês, que é o glaucoma. Então, vamos chamar a nossa convidada para a gente interagir um pouquinho. Mas antes de mais nada, vamos cumprir aquele pacotão youtubístico, né? A clicar logo aqui no curtir, né? No gostei, compartilhar com os amigos, familiares, se inscrever no nosso canal. Não deixe de fazer parte, não deixe de clicar também no sininho para vocês serem notificados toda vez que entrarmos ao vivo na live. Então, fiquem atentos aí e vamos chamar a nossa convidada especialista em glaucoma, a doutora Isabela Almeida. Tudo bem, Bela? Seja bem-vinda. Boa noite.
Boa noite, Lúcio, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Isabela Almeida, médico oftalmologista, especialista em glaucoma e ultrassom ocular. E é um prazer para mim sempre falar aqui sobre glaucoma, sobre os temas que acabam no dia a dia surgindo. E vamos nessa, estamos juntos aqui. O que vocês forem tendo dúvidas, já estou vendo que o nosso site aqui do YouTube já estão mandando muitas dúvidas, então acho que vai ser uma live bem animada. Sempre o grupo do glaucoma aqui, eu sou suspeita para falar, mas são os dias mais animados aqui.
Você não é suspeito para falar, você é excelente para falar, na verdade, porque vai tirar todos aqueles mitos, todas aquelas crenças, né? Então, vamos, como a gente gosta de interagir, bora tirar logo uma dúvida aqui do Bernardino Breno Gonçalves. Bela, não é uma live de tirar dúvidas, mas como foi uma dúvida rápida, a primeira que apareceu, ele disse que a córnea dele, o Bernardino Breno Gonçalves, disse que a córnea dele tem 620 micras. Isso altera muito a mensuração da pressão intraocular, Isabela?
Sim, altera. Bernardino sempre está aqui nas lives de glaucoma. Obrigada pela sua presença e pela sua pergunta. Vamos relembrar o que é, então, essa medida da espessura da córnea, chamada paquimetria. Então, o que eu quero lembrar aqui com vocês? Quando a gente mede a pressão do olho, a gente geralmente encosta um aparelhinho na córnea. Então, imaginem aqui comigo, vou colocar aqui minha mão, ó. Se a córnea for grossa, eu tenho que fazer muita força para medir a pressão. Então, às vezes, a pressão dentro do olho não está tão alta assim. É a córnea que é grossa. O contrário também é verdadeiro. Uma córnea fina, um leve toque, eu já meço a pressão. Então, a pressão dentro do olho, ela está mais alta do que eu estou medindo. Então, a córnea fina é algo que a gente tem que ter mais atenção ainda no paciente com glaucoma. E afinal, quem é córnea grossa, quem é córnea fina? Veja, isso não é um valor aleatório, tem estudos que falam sobre isso. E o estudo que a gente mais utiliza é o maior estudo do mundo sobre hipertensão ocular, que chama OHTS. Muito bem. O OHTS estipulou, através desse estudo, que a córnea mais grossa que 555, mais grosso que isso, é uma córnea grossa. Então, o Bernardino colocou aqui 600 e poucos micrômetros, micras, é uma córnea bastante grossa. Então, provavelmente, a pressão dentro do olho está um pouco mais baixa do que a gente está medindo num paciente com córneas acima de 555. O que isso significa na prática? Veja, a gente não faz hoje em dia uma mudança. Ah, então, por exemplo, deu 18, aí eu vou.
Conversão,
Não
né?
faz mais essa conversão. Isso só acende uma luzinha assim na nossa cabeça. Córneas finas, eu tenho que ter mais atenção ainda para a pressão. E as córneas grossas, talvez aquele olho possa aceitar pressões um pouco maiores. Então, é assim que a gente vai trabalhando mais ou menos na nossa cabeça, a partir da espessura da córnea e a pressão intraocular de cada paciente.
Excelente, Isabela. Então vamos falar sobre o tema de hoje, que é glaucoma voltado para a pressão ocular. Isabela, qual é a pressão ocular normal? Vou começar com essa pergunta bem fácil.
Vamos lá. A pressão normal do olho, ela pode variar de 12 até 22 milímetros de mercúrio. Isso tudo pode variar. Eu tenho pacientes com pressão de 24, por exemplo, que é considerado um pouco mais alto, né? Mas que não tem glaucoma, porque no fundo do olho, o paciente não tem nenhum machucadinho do glaucoma. Assim como tem pacientes com pressões mais baixas, por exemplo, 14, 100 colírios e a pressão está ali em 14, que tem glaucoma, porque lá no fundo do olho a gente tem o machucadinho do glaucoma, que é esse tipo de glaucoma, que é o glaucoma de pressão normal. Então, a pressão intraocular saiu do conceito de glaucoma e passou a ser considerada um fator de risco para a doença.
Porque tem gente que tem pressão alta e não tem glaucoma, e tem gente que tem pressão normal e tem glaucoma, né, Isabela?
Perfeito, isso mesmo.
Então, pessoal, como a gente sabe, tem gente que fala assim: doutor, mas se minha pressão tá normal, como é que eu tenho glaucoma? Aí a gente tem que explicar, orientar o paciente que a pressão é uma medida importante porque é um fator de risco, é um fator de progressão, né? Isso, ele, a gente sabendo dele certinho, a gente vai ter uma noção melhor se o paciente está progredindo ou não, mas ele isoladamente não faz diagnóstico de glaucoma, viu, pessoal? Então é importante o quê, Isabela? O que que é mais importante no glaucoma? É a pressão? Qual é a estrutura mais importante relacionada ao glaucoma?
Então vamos lá, eu gosto de comparar o nosso olho como se fosse a televisão da nossa casa, tá? Então imaginem que você tem aí a TV da sua casa e tem o cabo de energia da TV. Então o cabo de energia da nossa TV, que são os nossos olhos, chama nervo óptico. Então o glaucoma, ele causa uma lesão, ele machuca o nervo óptico, que é o nosso cabo de energia da TV. E o desafio dessa doença é que não causa sintomas na maioria das vezes, só vai causar sintomas quando a doença já está muito avançada. Então, o nosso tratamento é não deixar que o glaucoma avance. O glaucoma não tem cura, mas tem controle. E com controle adequado, o paciente vive muito bem, graças a Deus. Então, a gente precisa fazer o diagnóstico precoce. A estrutura mais importante para o glaucoma é o nervo óptico.
Perfeito. Então, pessoal, o glaucoma não é a doença da pressão, é a doença do nervo óptico. Então, vamos ficar bem atentos a isso. É muito importante que a gente sempre estude muito bem o nervo óptico do paciente. A gente gosta muito de fazer isso através de uma lentezinha que a gente utiliza e pede para o paciente: olha aqui na minha orelha. A gente analisa muito bem o nervo óptico através dessa lente. Muitas das vezes também a gente perde alguns exames complementares, né, para a gente estudar o nervo óptico. Isabela, quais são os exames complementares para a gente estudar o nervo óptico que você tem pedido? Quais são os mais importantes para o paciente ficar atento?
Então, assim, para a gente estudar esse nosso cabo de energia, né, que a gente chama de nervo óptico, a gente precisa de uma fotografia, que a gente chama de retinografia. Veja, o nervo óptico, quando o paciente tem glaucoma, ele sofre alterações ao longo do tempo. Então, quando eu tenho uma fotografia, eu consigo comparar as fotos. Eu gosto de falar assim que o ideal, no mundo ideal do glaucomatólogo, era que toda a carteira de motorista tivesse a foto do nervo óptico daquele motorista, né? Porque aí a gente ia conseguir comparar o nervo óptico ao longo do tempo. Porque dependendo das características, a gente consegue fazer o diagnóstico do glaucoma só com a retinografia. E a gente pode conseguir, inclusive, detectar avanço da doença ou estabilidade da doença com esse exame. Então, a retinografia é um exame muito importante. E o segundo exame que é muito importante chama tomografia. A gente chama de OCT. A tomografia, o que que ela vai fazer, gente? Ela vai contar esses cabinhos. Então, o nervo óptico é como se fosse um cano cheio de cabinhos dentro. E no glaucoma, esses cabinhos vão morrendo. E aí o exame da tomografia conta quantos cabinhos tem. Digamos que você faça uma tomografia hoje. Na tomografia aparece lá, por exemplo, que você tem 100 cabinhos. Quanto é que vai estar essa quantidade de cabinhos daqui a 6 meses, por exemplo? Aí você repete, continua 100. Ótimo, o glaucoma está bem controlado. Olha, aquela área que estava 100 começou a diminuir um pouquinho. Opa, eu posso precisar diminuir mais a pressão intraocular do paciente para controlar melhor o glaucoma. Então, aí a
Perfeito,
gente precisa
Isabela.
desses dois exames, que é a retinografia e a tomografia.
Certo, a gente sempre pede muito mais exame do que isso, né? Mas esses são os exames essenciais para a gente estudar o nervo óptico. Foi exatamente a pergunta que eu fiz para você, né, Isabela? Então, a Isabela já orientou a gente aqui que o glaucoma, na verdade, é uma doença do nervo óptico e que seu principal fator de risco é a pressão intraocular. Então, assim, como a Isabela já falou, o glaucoma ele não tem cura, né? Então, o que a gente vai fazer é o controle do glaucoma. Como é que a gente trata o glaucoma, Isabela? Quais são as opções que a gente tem? Então, o paciente chega para você, tem uma pressão um pouco elevada, o nervo óptico alterado. Como é que a gente trata o paciente? Qual é o alvo que a gente tem de tratamento?
Legal. Eu vou só fazer um parêntese rapidinho antes de falar de tratamento, porque eu aproveitei, passei o olho aqui nas perguntas e vi que a dona Sônia, obrigada pela participação, dona Sônia, ela colocou aqui: boa noite, meu oftalmo pediu o OCT, que é o assunto que a gente estava falando, né? É de
Perfeito.
mácula e nervo. É preciso dilatar a pupila para fazer esse exame? Olha, dona Sônia, muitos aparelhos conseguem fazer o exame sem dilatar, mas quando dilata, digamos, o exame fica com uma qualidade melhor, sabe? Então, sempre que possível, eu tento dilatar o olho do paciente, porque a qualidade do exame fica melhor. E muito legal o seu oftalmo ter pedido o exame da mácula e do nervo, porque o paciente que tem glaucoma precisa avaliar essas duas regiões mesmo. Então, tá super bem indicado esse seu exame. E teve uma outra. Pessoa colocou aqui a dona Maria Cristina, o nervo óptico danificado. Só colírios bastam? Aí a gente vai falar agora do tratamento, né, Maria?
Perfeito.
Então vamos lá. O tratamento do glaucoma, ele envolve sim colírios, laser ou cirurgia. Então nós temos essas três opções de tratamento para o paciente que tem glaucoma. Os colírios, eles são muito importantes. Eles nos ajudam muito no tratamento do glaucoma. Mas a gente precisa que o paciente lembre de pingar direitinho. A gente precisa avaliar os efeitos colaterais do colírio. Então, tem alguns colírios que causam alergia, tem colírios que causam sonolência. Então, isso tudo a gente tem que avaliar no tratamento do paciente com glaucoma. Então, por exemplo, se eu pego um paciente hoje, ó, você tem glaucoma. Qual vai ser o primeiro tratamento que eu vou fazer para esse paciente? Vai depender de alguns fatores. Teve uma outra pessoa que comentou aqui sobre glaucoma de ângulo fechado. Bem interessante. Perguntou, tinha feito pigmentação na sobrancelha e causou um glaucoma de ângulo fechado, se isso tinha a ver. Olha, eu não vi nada na literatura sobre isso, né, Cecília? Mas a gente pode ter algumas interações de algumas medicações, tá? As principais medicações que podem fazer o paciente ter um glaucoma de ângulo fechado são medicações que alteram o ralinho do olho. Eita, a gente está aprofundando o
Perfeito, show
nosso
de bola.
conhecimento aqui. Vamos lá.
Excelente, excelente.
Então,
Tem um ralo do olho,
duas
né?
é o ralinho do olho. Então, assim, a gente tem essas duas comparações que a gente gosta de fazer. Uma da televisão da nossa casa, que já fizemos. E a segunda é que o nosso olho é como se fosse a pia de casa, tem um ralinho por onde o líquido vai embora. E aí, esse ralinho do olho pode estar mais estreito em alguns pacientes, pode ser mais apertadinho. E aí, às vezes, o paciente toma uma medicação que não tem nada a ver para o olho. Por exemplo, topiramato, alguma medicação para emagrecer, um antidepressivo. Essas medicações, elas estreitam ainda mais o ralinho do olho. E aí, isso faz com que a pressão aumente subitamente e faz o glaucoma de ângulo fechado. Então, quando o paciente tem glaucoma de ângulo fechado, eu vou usar o tipo de laser que chama iridotomia para abrir o ralinho do olho. Quando o paciente tem glaucoma de ângulo aberto, Até antes dos colírios, a gente vai indicar um laser chamado SLT, que é um laser que a gente aplica no ralinho do olho para fazer com que o líquido consiga passar com mais facilidade. Então, você me perguntou qual o tratamento que a gente vai fazer? Vamos lá, depende do tipo de glaucoma, depende de quanto está a pressão do paciente e depende do estadiamento da doença. Então, glaucoma, ele está inicial, ele é moderado, ele é avançado. Isso tudo vai interferir na nossa conduta. Mas, de uma maneira geral, a gente pode ter a iridotomia no glaucoma de ângulo fechado, o SLT no glaucoma de ângulo aberto e os colírios para os dois tipos de glaucoma, também para controlar a pressão. Quando a gente não consegue um controle adequado da pressão com esses colírios ou com esses tratamentos com laser, a gente vai para o tratamento cirúrgico, que o objetivo é o mesmo, é controlar a pressão do olho para controlar a doença, evitar que ela avance, porque a gente não consegue recuperar o que o glaucoma já causou. O que a gente consegue é estagnar a doença.
Excelente. Então, todas essas formas de tratamento que a doutora Isabela falou estão voltadas à pressão intraocular. Daí a importância da gente medir a pressão intraocular, porque todos esses tratamentos que ela falou envolvem no controle da pressão, tanto a iridotomia, tanto quanto o SLT, tanto quanto os tratamentos cirúrgicos, assim como os colírios, né? Então, Isabela, como é que o paciente vai saber? Existe alguma pressão alvo? Como é que o paciente vai saber se o controle da pressão ocular está adequada a ele? Varia do quê? Do nervo óptico? Varia dos exames? Quais são os principais fatores que fazem você dizer se glaucoma está bem controlado?
Excelente. É assim, o tratamento do glaucoma, gente, ele é um acompanhamento, né? Na maioria das vezes, o paciente que está com pressões abaixo de 18, abaixo de 16, a gente costuma conseguir controlar a doença, na maioria das vezes, com esse tipo de pressão. Porém, tudo vai depender de cada paciente. Então, tem paciente que o glaucoma avança, mesmo com pressões de 14, por exemplo. Então, quem vai me falar se o glaucoma está bem controlado ou não são os exames. Então, um dos exames que a gente faz, que a gente conversou aqui, é o OCT. Aí, o OCT do paciente que tem glaucoma, ele vem com umas áreas vermelhinhas, né? Daqui a 6 meses, essas áreas vermelhinhas aumentaram ou não? E assim a gente vai fazendo esse acompanhamento, assim como o campo visual. Então, uma das pessoas perguntou assim: como é que a gente faz para saber se a pressão do olho está alta, né? A gente não se, o paciente não sente, é esse o desafio. Então, imaginem, gente, que você, digamos, tenha glaucoma. Então, você vai me enxergar aqui normal. Por quê? Porque o glaucoma causa perda periférica da visão. Conforme o glaucoma avança, é que pega a visão central. Então, o paciente literalmente não sabe que tem a doença. E é esse o perigo, é uma doença silenciosa. E aí ele vai avançando lentamente na maioria das vezes, e aí o paciente não percebe que está perdendo a visão pelo glaucoma. E a gente faz o exame, que é o campo visual, que justamente testa como está a periferia da visão. O campo visual é um exame bastante cansativo, mas ele é muito importante para a gente. Tem que ficar apertando o botãozinho toda vez que o paciente vê uma luz piscar assim em volta. E aí o gráfico dele gera um gráfico que ele fica umas áreas um pouco escuras. E é isso que a gente avalia. Daqui a 6 meses, essas áreas escuras elas aumentaram ou elas estão estáveis? Elas estão paradinhas ali naquele local? Se tiverem aumentando, o glaucoma não está bem controlado. E aí eu tenho que reduzir mais a pressão intraocular. Por exemplo, a Mônica colocou aqui: ah, a minha pressão oscila de 13 a 16. Poxa, aparentemente é uma pressão boa. Mas quem vai me falar se essa pressão está boa de verdade são os exames. Então tem que acompanhar com os exames para a gente avaliar se o glaucoma está bem controlado ou não.
É um acompanhamento, né, Isabela? Como você bem falou, a primeira consulta é muito importante para conhecer o paciente, reconhecer como é a pressão ocular do paciente. Mas assim, chega um paciente com você, Isabela, e o paciente já usa diversos colírios e tem um glaucoma, às vezes, quando a gente olha o nervo óptico, um pouquinho mais moderado, avançado. Você tem costume de remover os colírios do paciente um tempo? Você deixa o paciente utilizando os colírios e só associa mais medicações? Como é a sua conduta normalmente?
Então, é realmente uma pergunta danada
Difícil.
essa, né?
Não estou aqui para fazer pergunta fácil.
Ele tá dificultando aqui mesmo, vamos lá. Tô brincando, mas é porque assim, gente, depende um pouquinho de cada paciente. Por exemplo, se o paciente já tem glaucoma avançado, tem muitos pacientes que têm receio de tirar a medicação, porque o ideal é eu saber quanto é que está a pressão do olho sem colírios, para eu ter uma ideia de como é que está esse controle. Às vezes o paciente está usando os colírios não estão mais fazendo efeito. Porque a pressão, digamos, sem colírios é 18 e ali com todos os colírios que ela está usando é 16. Então, às vezes, o organismo se acostumou com aqueles colírios e não está mais fazendo efeito. Então, esse teste de tirar os colírios é um teste que ajuda muito no dia a dia. Mas eu nem sempre faço, porque eu pego muitos pacientes com glaucoma muito avançado. E eles têm muito receio de tirar o colírio, com razão, eu entendo. Quando eu preciso muito dessa informação, eu retiro devagarzinho. Vamos tirar primeiro só um colírio, vamos examinar daqui a 2 dias. Eu sei que a pressão nem vai mudar muito, mas é só para o paciente sentir segurança. Porque esses colírios, eles ficam no organismo por 2, 3 semanas. Então, para eu saber quanto está a pressão sem colírios, por exemplo, eu precisaria ali de umas 3 semanas até um mês sem colírios para eu saber de verdade quanto é a pressão sem colírios. Mas aí eu vou tirando e vou examinando o paciente com bastante frequência para ele sentir segurança, para a gente sentir segurança também, porque a gente se preocupa de ter um pico pressórico, né? E eventualmente a gente faz isso, mas não costumo fazer com tanta frequência, porque eu já recebo muitos encaminhamentos de pacientes com glaucoma muito avançado. E acaba que a gente já vai só associando, ajustando as medicações e indicando laser ou cirurgia em alguns casos, né?
Perfeito. Mas pessoal, antes de mais nada, vocês estão aqui, muitas pessoas na live. Cliquem aí no botãozinho de curtir, tá? Tem muita gente aqui na live, pouca gente que curtiu. Fiquem à vontade. Se está sendo importante para vocês, cliquem em curtir, que a gente ganha relevância com isso. Então, não custa nada, apertem aí o botãozinho que a gente segue aqui na live com essas informações sensacionais, que eu estou aprendendo muito aqui, imagina quem não é especialista nos olhos, né? Mas vamos lá, Isabela, tem mais uma pergunta aqui, está muito legal essa live, pessoal, que vocês estão perguntando, e aí a gente vai encaixando uma pergunta na outra, no nosso tema, e assim eu acho que fica bem divertido. Então, a Maria Cristina Moreno, mais uma vez, perguntou se esse procedimento a laser é indicado para qual nível de glaucoma de ângulo aberto? E aí, Isabela, esse
Excelente
nível,
pergunta.
qual é esse laser e para que nível de glaucoma pode ser feito?
Então, aí o glaucoma de ângulo aberto, como a gente está conversando, a gente indica o SLT na maioria das vezes, né? É um procedimento que ele não é cirúrgico, então não é uma cirurgia. E aí, normalmente, a gente indica para paciente com glaucoma leve a moderado. Por quê, gente? Vamos avançar um pouquinho no nosso conhecimento aqui. Lembra que a gente falou do ralinho do olho, que é como se fosse a pia de casa? A gente tem o glaucoma avançado, digamos assim. O ralinho da nossa pia, entre aspas, ele já não está mais só entupido aqui em cima. Ele vai estar entupido na cano, no cano mais embaixo. E o SLT, a gente atua nesse cano aqui de cima, né? Bem no ralinho mesmo. Então, é como se o SLT, no paciente que tem glaucoma avançado, na maioria das vezes, ele não vai ter o efeito que a gente precisa, porque ele não chega aos canos lá de baixo da nossa pia. Então, o paciente que tem um glaucoma leve a moderado ainda se beneficia. Geralmente, o paciente que tem glaucoma avançado não se beneficia. Por que eu digo geralmente? Veja, eu já fiz em paciente com glaucoma avançado e tive boas respostas, mas desde que o paciente entenda que eu posso não ter resposta. Mas por que que você fez então?
Uma
Porque eram
tentativa.
pacientes. É exato, eram pacientes que precisavam abaixar a pressão do olho. Muitas vezes eu preciso de fazer uma cirurgia nesse paciente, mas esse paciente está sem condições clínicas de ir para um centro cirúrgico. Ou ele quer tentar. E eu acho que está perfeitamente plausível. A gente pode tentar. E a gente conseguiu em alguns casos, sabe? Até uma redução significativa. Foi surpreendente para mim. O paciente com glaucoma avançado, com a pressão 30, veio para uma pressão de 16 após o SLT. Dali a 6 meses, a pressão voltou a aumentar, mas ali ele já tinha condições clínicas, ele já tinha se recuperado do que ele estava passando clinicamente. E aí a gente foi para o centro cirúrgico já com uma segurança, que ele já tinha condições clínicas para cirúrgico. Então, desde que o paciente entenda isso, o laser pode sim ser feito até em paciente com glaucoma mais avançado, mas normalmente a gente indica para o glaucoma inicial e moderado esse laser para o glaucoma de ângulo aberto, chamado SLT.
Perfeito. Então, o SLT é uma excelente forma de tratamento que a gente tem, né? Pouco invasiva, bem mais tranquilo que uma cirurgia. Não que a pessoa tenha que ficar com medo da cirurgia, mas muitas das vezes até mais confortável do que ficar usando colírio, porque na maioria das vezes o paciente passa um bom tempo com menos colírio ou sem colírio. Então, o SLT realmente é uma ferramenta magnífica que veio para somar e que a Isabela faz muito bem. A gente tem um aparelho sensacional lá na clínica. Que a Isabela tem grandes resultados, né? Então, assim, Bela, uma pergunta minha mesmo. Pacientes que têm pressão ocular alta, sem glaucoma, mas precisa baixar a pressão, com aquele risco de virar um glaucoma, o SLT também é uma opção? Ou seja, para os pacientes que não têm glaucoma, eles têm apenas hipertensão ocular, não tem nenhum dano do nervo óptico, fez o CT, está normal, fez campo visual, está normal. Só a pressão elevada, vamos dizer, uma paquimetria normal ali de 540 e uma pressão 26, 25. É uma opção terapêutica o SLT nesses pacientes?
Sim, o SLT pode ser, aliás, é uma excelente indicação para o hipertenso ocular. A gente chama do hipertenso ocular aquele paciente que tem a pressão do olho mais alta, mas não chega a ter glaucoma ainda. Se a gente não controla a pressão desse paciente, ele pode desenvolver o glaucoma. E aí o SLT vem como uma ótima opção. Veja, no Brasil, o SLT ainda é pouco empregado, né? Então, porque o paciente ouve a palavra laser, ele se assusta. A gente entende, é natural esse susto, né? Mas se você for, por exemplo, para países como os Estados Unidos, eles nem dão a opção de colírio. Ó, você tem glaucoma, você tem que fazer esse laser. Se o laser não abaixar a pressão como a gente precisa, aí, infelizmente, você vai ter que usar os colírios. E assim, é esse o pensamento mesmo, gente. Tem um estudo recente que comparou. Ele comparou pacientes que fizeram SLT com pacientes que fizeram uso de colírios, tá? E ele acompanhou os pacientes por 3 anos, já vai lançar também o de 5 anos, os resultados deles. E o que que eles observaram? O grupo que fez o laser, esse grupo, ele avançou menos o glaucoma, ou seja, o glaucoma ficou mais estável. Esse grupo desenvolveu menos catarata, porque os colírios podem acelerar o desenvolvimento da catarata. E esse grupo do laser, ele foi menos para a cirurgia antiglaucomatosa. O grupo dos colírios precisou mais de cirurgia antiglaucomatosa. O que que eles concluem com esse estudo? O laser, pelo fato da pressão ficar boa o dia todo, a semana toda, o mês todo, ele ajuda no controle, diferente do colírio. O colírio oscila, às vezes o paciente esquece de pingar, às vezes pinga um pouquinho
Isso que eu ia
fora.
falar
Às
também, né?
vezes.
O paciente esquece, né? Tem um fator de esquecimento. Às vezes o paciente usa três, quatro colírios, aí tem que lembrar de todos eles. O laser você faz uma vez, o paciente fica um bom tempo sem usar colírio. Então, esse fator, né, que a gente chama em medicina de adesão ao tratamento, no laser é muito importante, né? Não tem essa questão do paciente
Isso.
pingar direito ou não. A gente faz o laser e a gente sabe que o paciente está tratado, né?
E a pressão pode voltar a aumentar dali a 8
Sim.
meses, por exemplo, e a gente pode reaplicar o laser se houver necessidade. Eu tenho paciente que tem 2, 3 anos que a pressão não aumentou. Assim como tenho pacientes com ali, por exemplo, aquele paciente com glaucoma avançado que com 6 meses a pressão voltou a aumentar e a gente podia reaplicar se a gente quisesse naquele momento isso. E ou então começar colírios, não tem problema. Mas assim, é uma boa opção. E assim, os colírios, às vezes o paciente fala assim, poxa, mas o laser tem um custo. É verdade, mas os colírios também têm
Mas
um
o colírio
custo, né? E
é
todo.
caro, isso que eu ia falar. E tem efeito
E
colateral.
aí tem.
Às vezes arde,
É.
incomoda, o olho pode ir ficando um pouquinho com a cor um pouco diferente. E caro, né, Isabela? Pensa que usar colírio durante anos, meses, anos, sem parar, sem esquecer, a questão de a pessoa tem uma viagem, esquece o colírio. O laser às vezes se paga nesse meio do caminho aí, né?
Sim, é uma boa opção, com certeza.
Eu vi um estudo que é até antigo, que fala da trabeculoplastia seletiva laser, que fala, é um estudo que fala sobre custo-efetividade, né? Que é um
Isso.
parâmetro muito legal, né, da gente saber. Porque assim, tem que ser algo que seja efetivo, mas também tem que ser economicamente mais viável para ser mais acessível. Então acaba que o laser, muitas das vezes, ele é mais eficiente com um custo menor do que a pessoa utilizar colírios ao longo da vida toda, por tudo aquilo que a gente estava falando, né, Isabela? A respeito do paciente esquecer, do paciente utilizar certo. Tem paciente que reclama muito de ardência. Teve uma internauta que falou a respeito de ardência de alguns colírios, que é normal. Então, assim, considerem essa possibilidade de SLT quando o seu médico orientar a respeito disso. Não fiquem com medo. É um procedimento seguro, né, Isabela? Não tem como dar infecção, porque não é um procedimento que vai ter comunicação com o meio externo. É um procedimento tranquilo, não é desconfortável, é tranquilo, é bem rápido até. Então, assim, a gente não está dizendo que o SLT serve para todo mundo, mas é uma importantíssima ferramenta que a gente tem hoje no controle do glaucoma e que você pode ser beneficiado disso, claro que se o seu médico sugerir. Existem formas de glaucoma, estágios de glaucoma, que a gente sabe que não é uma boa opção. Então, tenho certeza que o seu médico vai saber lhe acompanhar da melhor forma possível nesse sentido.
É, e a Cecília colocou aqui que ela fez o laser, mas precisou continuar com o colírio. Infelizmente pode acontecer e tá tudo bem, porque o laser com certeza ajudou no controle e associado ao colírio, você deve estar tendo um controle muito bom do glaucoma. Então pode precisar de colírios. Os colírios não são a pior coisa do mundo, né? Mas assim, o que a gente quer deixar de mensagem é que o laser ajuda no tratamento e que os colírios também são importantes, embora a gente tenha os efeitos colaterais. Se a gente encontrar um colírio que não cause efeitos colaterais tão fortes, que não dê tanto desconforto, e o paciente tem uma boa adesão, ou seja, lembra de pingar direitinho, tá ótimo também, principalmente associado ao laser, você costuma ter um bom controle da pressão, né?
Perfeito. E muitas das vezes, até não para usar os colírios, a pressão pode até ter diminuído um pouco, né? Diminuído a oscilação da pressão ocular. Então, por mais que não tenha, não parei de usar colírio, mas a maioria das vezes ajuda bastante, viu? A gente tem uma pergunta também do Bernardino, Breno Gonçalves, que ele falou, se a catarata bem avançada pode mascarar alguns exames relacionados ao glaucoma. Isabela, bora falar um pouquinho sobre isso.
Bora. É perfeita pergunta. A catarata sim pode atrapalhar os exames. A catarata pode também descompensar a pressão do olho quando o paciente tem um glaucoma de ângulo fechado. Então vamos lá. Vocês têm que imaginar que o vidro da sua casa é a catarata, tá bom? E aí, quando eu quero olhar dentro da casa, se esse vidro tá branco, eu não consigo
O
olhar
vidro da
dentro da
janela,
casa.
assim, né? O
O
vidro da
vidro da
janela, a
janela.
pessoa.
Aí eu não consigo olhar o vidro, eu não consigo olhar dentro da casa. Então, eu não consigo ver o nervo óptico e o paciente não consegue fazer os exames bem, porque tem o vidro aí da janela embaçado. Na cirurgia de catarata, a gente tira esse vidro que tá branco ou tá embaçado. E coloca uma lente intraocular. A lente intraocular, gente, ela é bem fininha. Então, quando eu retiro a catarata desses olhos, eu abro um espaço grande dentro do olho. Para o paciente que tem um glaucoma de ângulo fechado, que a gente conversou que o ralinho do olho é bem apertadinho, quando a gente tira a catarata, a gente abre um espaço. Então, para o paciente que tem glaucoma de ângulo fechado, a cirurgia de catarata ajuda muito e às vezes ela sozinha. Ela já resolve o problema do paciente. Agora, se o paciente tem glaucoma de ângulo aberto, então é como se ele tivesse o ralinho do olho bem aberto. Retirar a catarata não vai melhorar aquela pressão. Na verdade, em alguns casos, do paciente que tem o glaucoma de ângulo aberto, retirar a catarata pode descompensar a pressão. Então, falando agora um pouquinho de cirurgias, a gente tem as cirurgias para o glaucoma. Ó, alguém, só falar de cirurgia, alguém colocou, a cirurgia de catarata para quem tem glaucoma pode fazer? Pode e deve. O tratamento da catarata é cirúrgico. Então, uma das coisas que eu queria deixar de mensagem para vocês, que tem me machucado muito aqui meu coração, é eu vejo pacientes chegando com a gente, né, Lute, assim, muito sensibilizados, fazem pagamentos para pessoas que não têm conhecimento, para pessoas que fa falam que um remédio vai curar a catarata, vai curar o glaucoma. E aí, esses tratamentos milagrosos não existem, não acreditem em coisas
Massagem,
assim.
essas.
E assim, as pessoas infelizmente agem de má fé. E
Charlatanismo é o
aí o
nome disso,
paciente faz aquele investimento financeiro, e às vezes nem é o financeiro, mas o emocional que fica, né, abalado, fica triste. Às vezes ele para de usar os colírios do glaucoma, porque já está fazendo outro tratamento, que é o tratamento milagroso, e aí o glaucoma avança. Então, assim, existe o tratamento para catarata, e o tratamento da catarata é cirúrgico. Tem um estudo que está em andamento de um colírio que diminui a catarata, isso é verdade. Mas isso está em estudo ainda e é um tipo específico de catarata. A catarata avançada, ela não se beneficia com esse colírio. E esse colírio ainda não existe para o paciente usar. Isso está em estudo. Não se preocupem, que assim que for publicado, a gente vai trazer para os nossos pacientes, porque é esse o nosso objetivo. A gente só traz tratamentos que estão comprovados, para que a gente tenha segurança nas nossas indicações. A gente tira a catarata e, em alguns pacientes, a gente precisa fazer a cirurgia de glaucoma associada. O que que vai ser a cirurgia de glaucoma? Vai ser para reduzir a pressão intraocular. E aí a gente tem três tipos, basicamente, de cirurgias para o glaucoma. A gente tem a cirurgia que vai atuar no ralinho do olho. E elas são, digamos assim, bem leves, então elas são ditas minimamente invasivas, porque é pouco invasiva, é uma cirurgia pequena, não é que não tenha riscos, toda cirurgia tem riscos, mas elas são, os riscos são menores, vamos lá, os riscos são menores. E aí a gente tira a catarata e faz esses implantes no ralinho do olho para aumentar a drenagem, né, para diminuir a pressão do olho. Existem as cirurgias filtrantes, então eu crio um novo ralinho para o líquido poder passar, que é a trabeculectomia e o implante de tubo de drenagem. E existe uma cirurgia a laser, que eu não mexo no ralinho do olho, eu fecho um pouco a torneirinha. Então eu diminuo a produção do líquido, que é a ciclofotocoagulação. Então, esses três procedimentos cirúrgicos, né? Claro que dentro deles tem minúcias ainda que a gente não vai conseguir falar aqui, mas a gente tem uma live que a gente fala só de tratamento cirúrgico de glaucoma. É só vocês irem lá no nosso canal do YouTube que vocês vão encontrar essa live. E se vocês quiserem, outro dia a gente vem aqui, que faz tempo que a gente não fala disso, né, Lute? A gente pode para falar só de cirurgias. Mas basicamente as cirurgias então vão ser para ajudar nesse controle da pressão. E a gente não pode que a pressão fique baixa demais. E a gente não pode que a pressão fique alta. Então, é importante que o paciente entenda que, diferente da catarata, que eu tiro a catarata e resolvo o problema do paciente, no glaucoma, mesmo que eu faça a cirurgia, a pressão pode voltar a aumentar ao longo do tempo. Então, o mais
Não cura, né?
importante é não curar. E o mais importante que o paciente entenda que ele tem que acompanhar. É só não sumir do seu médico, gente. Vá pelo menos 2 vezes ao ano medir a pressão, porque o glaucoma avança quando o paciente some. Aí o paciente fica 2, 3 anos sem ir, e aí a pressão está lá no alto e o paciente não percebe, o glaucoma está avançando. Então, se você fizer o acompanhamento direitinho, você consegue vencer essa batalha contra o glaucoma.
Sensacional, Isabela. Muito, muito, muito bom. Então, a gente já está caminhando aqui para o final da live, né? Então, suas explicações sempre excelentes. Eu tenho certeza que tiram demais as dúvidas dos pacientes. Eu sei que tem muita gente aqui agora perguntando a respeito de outros problemas, buraco de mácula, descolamento de retina, uma série de outras coisas. E explorem o nosso canal, pessoal. Explorem mesmo. Curtem coloquem o like aí de vocês, por favor. Não economizem esse like, é rapidinho que você consegue. Até na televisão se consegue fazer, isso dá mais relevância, vai fazer a gente ter o alcance ampliado. E explore o nosso canal, pessoal. Lá no nosso canal a gente tem live falando só sobre buraco de mácula, só sobre descolamento de retina, só sobre redescolamento de retina. Então, aquele caso que você descolou a retina e depois ela voltou a descolar. Live sobre infinitas coisas. Então, explore o nosso canal, que é um prato cheio para quando você estiver lavando uma louça, fazendo as coisas, na academia, caminho do trabalho. Fiquem à vontade. Bela. Última pergunta aqui de uma internauta que falou: quem tem pressão intraocular alta e usa colírio, pode usar colírio lubrificante sem conservantes à vontade?
Pode e deve. Os colírios lubrificantes, eles nos ajudam muito nos sintomas, nos efeitos colaterais dos colírios da pressão. Só um detalhe que eu queria deixar para você que fez essa pergunta para a gente. Não use logo depois do colírio da pressão, tá, Rosane? Você vai pingar a gotinha do colírio da pressão, por exemplo, aí você espera 10 a 20 minutos para voltar a usar o colírio lubrificante. Se você pinga um colírio, logo depois pinga outro, você acaba limpando, digamos assim, o efeito daquele colírio anterior. Porque o nosso olho, ele só consegue receber uma gotinha. E ali fica aquela gotinha atuando no seu olho durante ali aqueles 10, 15 minutinhos, para depois você poder pingar outro tipo de colírio. E os colírios lubrificantes sem conservantes, eles, exatamente por não terem conservantes, deixam o paciente à vontade para pingar quantas vezes aquele colírio for necessário. Quando o colírio é lubrificante, tem conservante, não é que ele é ruim, ele é bom também, mas ele só pode ser usado 4 vezes ao dia, porque senão o conservante do colírio começa a dar efeitos colaterais. Então, os colírios lubrificantes sem conservantes podem e devem ser usados no paciente que usa colírio, no paciente que tem o olho seco, no paciente que já fez cirurgias. E o colírio que tem conservante só tem esse detalhe que só pode ser usado 4 vezes ao dia. E muito cuidado para não confundir o colírio lubrificante com o colírio da pressão, porque todos são pequenininhos e branquinhos, né? E muito cuidado até, gente, aproveitando, para não confundir com outras medicações. Tem paciente que às vezes pinga, sei lá, paracetamol no olho, porque são frasquinhos. E veja, isso não é tão infrequente. Engraçado que recentemente eu estava pegando uma medicação para o meu filho, e aí eu peguei rápido, mas antes de dar, eu fui ler. Aí eu, opa, né, eu já ia colocar uma medicação que não era a medicação correta. Então, muito cuidado. Leiam sempre as medicações antes de usar. Colírio é remédio, ele deve ser prescrito pelo seu médico. Não use colírio sem indicação médica e deixe de preferência as medicações em locais diferentes da casa. Por exemplo, essa é uma forma de você não confundir, né? Porque é muito comum a gente colocar todos os remédios juntos. Mas assim, para esse tipo de situação, para colírios e, por exemplo, remédios que são em gotas, deixa bem separadinho para não correr esse risco, para você
Ou
conseguir
cola.
proteger.
Eu tive um
Ou
paciente que
cola,
colocou
já
cola no
aconteceu.
olho. É, um amigo meu, na verdade, colocou cola no olho. Sensacional, Isabela. Como sempre, é espetacular. Continue cuidando bem dos meus pacientes que eu te encaminho, que você sempre resolve. E te agradeço muito pela participação nessa live. Você é sempre muito didática, esclarecedora e muito honesta, né, sobre todos os tratamentos. E tenho certeza que é isso que a gente está aqui, pessoal. A gente não está aqui para vender nada, a gente está aqui para trazer o que há de realidade, o que há de informação científica. Então, é um prazer tê-la aqui sempre. Dê um tchau para
Obrigada.
nossos amigos.
Obrigada pelo convite, obrigada pela presença de todos. Aproveitar para reforçar o que o Lute falou. Gente, é porque às vezes a gente não sabe muito como funciona esse negócio de internet. Aí eu fui estudar um pouquinho sobre isso, mas quando a gente coloca o like, outras pessoas que querem saber sobre saúde ocular vão receber esse vídeo, né? Então, assim, pensem que isso é uma forma de você ajudar outras pessoas. E se você acha que esse conteúdo foi relevante, compartilha com outras pessoas. Porque às vezes as pessoas compartilham coisas negativas ou compartilham coisas milagrosas que não existem. E esse tipo de informação que realmente vai ajudar o paciente, a gente acaba esquecendo de compartilhar. Então, compartilhem. A gente está aqui toda quarta-feira trazendo conteúdos de qualidade. Não são conteúdos milagrosos, infelizmente. Eu juro, eu falo para o meu paciente, eu gostaria de falar para você, tome esse remédio que vai tudo passar, né? Eu gostaria, mas não tem. Então, a gente precisa ser honesto com o paciente e a gente precisa estar juntos nesse desafio, né? Porque é um desafio o tratamento do glaucoma, mas desde que a gente esteja juntos nesse processo, a gente vence essa batalha. Então, o glaucoma não tem cura, mas tem controle. Sigam rigorosamente o conselho dos seus médicos, acompanhem e compartilhem esse conteúdo se vocês acham que vale a pena e contem com a gente, que a gente está toda quarta-feira aqui. Obrigada, gente. Boa noite. Até a próxima.
Obrigado, Bela. Tchau, tchau. Pessoal, sensacional, sempre extremamente esclarecedora, Isabela, nas suas lives. Ela fala como ninguém sobre todos os temas, principalmente o glaucoma, que é aquilo que ela dedica a vida dela a esses pacientes, né, que têm glaucoma. Então, se você tem glaucoma, fale para seus irmãos, fale para seus parentes, fale para os seus filhos, porque todo mundo precisa ser examinado, viu, pessoal? O principal fator de risco para o glaucoma é histórico familiar. Então, se você tem glaucoma, avise para todo mundo na sua casa, seus irmãos, tudo, pai, mãe, parentes, porque como uma paciente perguntou assim, como uma internauta perguntou, como é que eu sei que eu tenho glaucoma? Você não vai saber. Se você soubesse, se você tiver sintoma, normalmente é tarde demais. Então, o importante é você estar numa consulta de rotina e a gente identificar nos nossos exames, vendo o fundo do olho e analisando a pressão intraocular. Então, um prazer estar aqui com vocês todas as quartas-feiras, às 20 horas. E tenho certeza que semana que vem estaremos novamente juntos. Dia 16 de agosto, a gente está aqui, 20 horas, para trazer informação de qualidade para dentro da sua casa. Compartilhe nosso conteúdo com todo mundo na sua família. Tchau, tchau.